Olá, boa tarde. Obrigado por participar da nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. To listen to the audio in English, please click on the interpretation button. O evento será dividido em duas partes. Primeiro, o nosso CEO, André Haui, e o nosso CFO, Rafael Esperendio, farão uma apresentação com os detalhes do resultado. Em seguida, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas. O documento com a apresentação encontra-se disponível no site de Relações com Investidores no endereço www.bbseguridaderi.com.br. Quem desejar enviar perguntas durante a apresentação, basta clicar no botão Q&A que está na parte inferior da sua tela. Agora sim, passo a palavra para o André para que inicie a sua apresentação. E retornarei depois para mediar a sessão de perguntas e respostas. André, por favor.
Obrigado, Felipe. Vou fazer de pé. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. É uma grande satisfação que eu trago aqui para vocês os resultados da BB Seguridade, acumulado nos últimos 9 meses. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de agradecer, né, aos nossos colaboradores, aos nossos acionistas, aos nossos clientes, né, por todo o empenho, todo o apoio, nesses últimos meses. E seguimos em frente. Por favor. Bom, como já foi divulgado, gostaria de trazer aqui que o nosso lucro líquido acumulado nos últimos 9 meses, foi ao redor de 6,4 bilhões, um crescimento de 9,7%, ano contra ano. O nosso lucro líquido gerencial, né, o SUSEP GAAP, apresentou, né, um crescimento de 5,7%, um volume total de 6 bilhões aí nos últimos meses, ou seja, mais um resultado recorde. O nosso resultado operacional, combinado de todas as empresas, já líquidos de impostos, vem crescendo ao redor de 12% ao ano. Isso mais do que compensa, né, o cenário adverso para o resultado financeiro. A gente entende, né, que esse resultado vai ter uma reversão, um crescimento, né, pela alta da taxa Selic, mas até o momento a gente vem apresentando um ótimo desempenho operacional. Quando a gente olha, né, para o nosso negócio de seguros, o volume de prêmios emitidos nos últimos 9 meses foi ao redor de 13,2%. Crescemos 1%, mas é importante destacar que nossos prêmios retidos tiveram um volume de 11,4 bilhões, né, um crescimento de 8%. Ou seja, continuamos crescendo forte nas linhas de seguro mais rentáveis, né, como é o caso do prestamista, do Vida Produtor Rural e do Penhor, né. Como vocês sabem, grande parte da nossa carteira agro é cedida no resseguro, e isso faz parte da nossa estratégia, que se mostra vencedora até o presente momento. É importante destacar também, né, que a sinistralidade continua em patamares historicamente baixos, né, apresentando aí uma retração de 3 pontos percentuais até o ano, até setembro, gerando aí ao redor de 25%. Importante também destacar, né, que a contribuição das parcerias para o resultado da BB Seguridade cresceu mais de 14% no período, apresentando aí um volume de 167 milhões de reais. Quando a gente olha, né, para o nosso negócio de previdência, a gente conseguiu captar aí mais de 46 bilhões de reais em 9 meses. A nossa captação líquida cresceu 8% no acumulado do ano, e as reservas chegaram aí ao redor de 423 bilhões de reais, né, com um incremento de 11% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para o nosso business de capitalização, né, conseguimos arrecadar aí ao redor de 4,9 bilhões nos últimos 9 meses, crescimento de 4%, né, e alcançamos aí a marca de 11 bilhões em nossas reservas. É muito importante, né, quando a gente olha aqui para o nosso negócio de distribuição, notar que o crescimento foi ao redor de 11%, né, nas receitas de corretagem, sempre garantido aí por um bom desempenho comercial, né, tanto na venda quanto na recorrência, trazendo aí um volume de 4,1 bilhões de reais. Tivemos aí também, né, 110 milhões de prêmios emitidos em grandes riscos e transportes com corretoras parceiras. Isso focado, né, no nosso negócio de pessoa jurídica, onde a gente tende, né, a dar mais ênfase e a crescer cada vez mais. Bom, como um dos pilares da nossa estratégia é ter, né, a experiência do cliente no centro, né, e inovar, é importante mostrar que o NPS, se mantém na zona de qualidade geral, crescendo aí 3,4 pontos ano contra ano, né? Isso realmente mostra a resiliência e a força do nosso atendimento. As reclamações também, no geral, apresentam queda, né, de 9%, ou seja, ano a ano contra ano, mostrando, né, obviamente, a nossa qualidade, né, na prestação de serviços. Importante destacar também a redução do churn, de 15,2%, né, mostrando que o cliente, né, continua com a gente, que a gente tem feito aí um bom trabalho. Quando a gente olha, né, para a nossa estratégia junto ao cliente superprotegido, que é aquele cliente que tem quatro ou mais produtos selecionados dentro da nossa carteira, do nosso portfólio, né, houve um crescimento, né, substancial de 9,5%, nessa base, e esses clientes apresentaram também, né, uma grande melhoria, né, no NPS de atendimento em 9,3 pontos. Bom, é importante destacar e olhar aqui também, né, para as inovações que a BB Seguros como grupo traz. Nesses últimos meses, a gente conseguiu lançar, né, aí o Seguro Floresta de Preservação, né, para aqueles produtores rurais ou para quem possui terras, né, onde tem áreas de preservação ambiental, né, um seguro muito importante. Por quê? Porque permite, que, né, as empresas e pessoas possam proteger, né, esses biomas, né, dentro de diversas partes do nosso país, né, através da contratação desse seguro, né, principalmente no momento, né, que a gente viu de queimadas, né, e eventos extraordinários, eventos da natureza, né. Então a gente mostra aí nosso compromisso, né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Conseguimos também aí evoluir no seguro agrícola Pronaf, ou seja, para o pequeno agricultor em culturas, né, como cana-de-açúcar, arroz, soja e café. Lançamos, né, sempre olhando, né, para a democratização do acesso, né, ao mercado de proteção, lançamos aí o seguro para máquinas e equipamentos não financiados, ou seja, com foco, né, aí na pessoa jurídica, né, não necessariamente para quem toma crédito. Então isso também vai melhorar, né, obviamente, o acesso ao nosso portfólio, ampliar, né, as nossas receitas. Conseguimos ampliar o acesso da venda do seguro proteção pessoal, né, que além do canal digital, agora também está disponível na rede de agência BB, ou seja, com foco em nichos diferenciados, né, e realizamos aí, né, nos últimos 9 meses, né, mais de 368 milhões de investimentos em tecnologia, sendo nos últimos, né, 3 meses aí do ano, ao redor de 119 milhões, né, sempre focados em transformação digital e maturidade analítica. Com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez o empenho do nosso time, né, agradecer a confiança dos nossos acionistas, agradecer ao Banco do Brasil, nosso acionista controlador, né, e nos colocar aqui à disposição da sociedade, né, para que a gente possa continuar crescendo a cultura de proteção no país. Dito isso, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Rafael, nosso CFO, que vai entrar em detalhes aí dos nossos resultados.
Obrigado, André. Bom, passando aqui para a página 5, vou começar a entrar no detalhamento do nosso resultado do terceiro tri, do acumulado dos 9 primeiros meses. Então, ali como o André já antecipou, né, os números que eu vou trazer aqui, sempre no conceito que a gente chama gerencial ajustado, que desconsidera os efeitos da nova norma contábil do IFRS 17, tá? Ainda a gente continua na mesma situação, onde a nova norma ainda não foi recepcionada pela SUSEP, então boa parte aqui, ou a totalidade, né, vamos chamar assim, do nosso fluxo de dividendos para acionista ainda continua vinculado na norma contábil anterior, no IFRS 4. Tá? Então, focando aqui no conceito, né, que a gente vinha reportando até 2023 e passamos a reportar em bases gerenciais agora. O nosso lucro aqui no conceito, no trimestre, né, no terceiro trimestre, a gente entregou aqui 2,3 bilhões de reais de lucro, um crescimento de 10% ano contra ano. Se a gente olhar ali nas barrinhas, cor-de-rosa, a gente faz aquele ajuste já usual, né, onde a gente segrega aquele efeito do descasamento temporal da atualização do IGPM nos planos de benefícios definidos, né, onde existe um mês de defasagem nessa atualização. É um efeito neutro no tempo, soma zero, mas que gera volatilidade quando a gente compara períodos mais curtos, né. No ano passado, o resultado do terceiro tri acabou sendo muito beneficiado por esse efeito, né. Essa defasagem agregou ali 146 milhões no resultado do terceiro tri do ano passado. Nesse ano foi inverso, nesse ano ele tirou 11 milhões. Então, se olhar em bases normalizadas, né, esse crescimento de 10% que a gente reportou teria sido ainda maior, né, no normalizado, um crescimento de 19%, que é um crescimento bastante satisfatório do resultado, dadas as condições que a gente tem enfrentado, né, as adversidades, em especial no resultado financeiro, né. No acumulado ali, como falei, já um período mais longo, esse efeito do descasamento ele já fica irrelevante, né? Um crescimento de quase 6% do nosso lucro, atingindo aí quase 6 bilhões de reais nos 9 primeiros meses. O crescimento aqui, tanto no triano contra ano, né, como no acumulado, ele veio da operação totalmente aqui, mais do que compensando a queda que a gente teve no resultado financeiro, esperado, a gente já vem anunciando. A questão, a gente até ficou surpreso aqui, né, o quanto que a gente conseguiu compensar, né, dessa queda com o aumento de volume nessa gestão, mas algo que a gente não esperava nesse exercício e tem acontecido, né, e impactado o resultado financeiro de forma significativa, uma abertura considerável na estrutura termos de taxa de juros, que gerou um volume considerável aqui de marcação a mercado negativa nos nossos títulos, principalmente vinculados à inflação, lá na Brasil Prev, justamente para garantir os planos de benefícios definidos. Então, quando a gente olha aqui no gráfico do lado direito, a gente observa, né, isso fica bem claro, o resultado financeiro ele contrai 16% ano contra ano e 19% no acumulado, representando aqui 16% do nosso lucro dos 9 primeiros meses do ano, enquanto no ano passado a contribuição do resultado financeiro foi de 21%. Na próxima página, trago um detalhamento aqui do lucro líquido no acumulado dos 9 primeiros meses do ano, segregado entre os principais componentes e os principais fatores ali que influenciaram na variação em relação aos 9 primeiros meses do ano passado. Então a gente tem aqui, né, o operacional agregou 544 milhões de reais para o nosso resultado, enquanto o financeiro consumiu 222 milhões, né? Então, aqui eu acabei de mencionar, todo o crescimento vem da operação. Uma parte dele acaba sendo consumida ali pela queda do financeiro. Falando do lado da operação primeiro, né, aqui fica bem evidente alguns pontos que o André trouxe na fala dele. A gente vê ali um excelente desempenho na parte de prêmios ganhos, seja por venda nova. Prestamista é o principal destaque, não só pela venda nova desse ano, como pelo carrego do excelente desempenho que a gente vem tendo nos últimos 2 anos. Isso ajuda também ali essa superação, né, esse crescimento na receita de corretagem, que aí, além de o crescimento de venda nova, o carrego de vendas passadas, a gente tem também o componente de mix colaborando bastante, né? Então todas as operações elas tiveram uma composição, né, no faturamento, uma maior corretagem, né? Ou seja, mais concentrada em produtos ou modalidades de pagamento que tem um percentual maior de corretagem. Isso ajudou aqui, a receita de corretagem agregou 238 milhões de reais já depois de imposto para o nosso resultado. Outro fator que contribuiu, aqui um efeito bastante direto lá na nossa operação de previdência, né? 112 milhões de crescimento vindo da receita, do aumento da receita com taxa de gestão, aqui em linha com o crescimento das reservas, vou abordar isso em mais detalhes. Outro fator extremamente relevante, tem ajudado bastante o resultado desse ano, a redução da sinistralidade, né? Então, 177 milhões vindo da redução da sinistralidade, o destaque principalmente ali no segmento de rural. E aí, por fim, nas últimas duas barrinhas ali, uma parte desse ganho fica consumida ali pelo aumento de despesas ou por conta da própria efeito de neutralização ali, né, desse aumento de comissionamento. Uma parte beneficia a corretora, por outro lado prejudica um pouco na seguradora, mas o efeito composto, né, sempre positivo para o conglomerado, mas a gente tem participação nas duas pontas. O financeiro ali, como eu falei, né, ali na primeira, o primeiro componente, a gente praticamente compensa a queda da Selic com o aumento de volume médio de aplicações, e também ali tem o componente de redução das despesas financeiras, né, isso em especial ali na Brasil Cap, com um passivo vinculado à TR, né, redução de Selic impacta diretamente na redução de TR, então isso ajudou, né. O descasamento temporal ali, neutro praticamente o efeito, e aí boa parte, né, dos 222 milhões de queda do resultado financeiro vem ali da marcação ao mercado, né? Então a gente teve uma perda aqui de 117 milhões nesse ano, enquanto no ano passado houve um ganho de marcação, né? A marcação foi positiva, de 97 milhões. A gente tinha no ano passado ali um contexto extremamente favorável, né? Uma taxa, principalmente nos 9 primeiros meses, né, uma taxa de juros ali ainda em patamar elevado, se não me engano, uma média ainda de 13%, com a curva fechando e inflação baixa, né? Então, todos, vamos chamar assim, os ventos favoráveis. Esse ano é o inverso, né? A gente tem a taxa de Selic caindo, a curva abrindo e a inflação mais alta que no ano passado. Então, acabou que nesse ano a gente teve uma concentração de efeitos contrários ali que tem levado essa redução de 222 milhões no resultado financeiro. Na próxima página aqui a gente entra no detalhe, né? Operação a operação. Então, observamos aqui no canto superior esquerdo, né? No gráfico de prêmios emitidos, no terceiro trimestre, uma contração de 5%. Ano contra ano, nas barras azuis claras. Se a gente olhar no gráfico ao lado, as mesmas barras azuis claras, a gente vê que boa parte dessa queda de 5% do prêmio emitido vem do segmento de rural, que tem representado aqui metade praticamente dos prêmios emitidos. Principalmente ali no segmento de agrícola. O agrícola ali teve uma retração aqui de 32% ano contra ano, aqui no terceiro trimestre. Quando a gente olha dentro da modalidade rural, né, um desempenho muito forte nas outras linhas, né, em especial o payroll rural, crescendo 23%, com bastante destaque para a nova modalidade que ganhou mais força nesse ano, né, o penhor de animais. Isso tem ajudado bastante. E o vida produtor rural crescendo 8%. Então, não é suficiente para compensar tudo, mas boa parte da queda do agrícola. Outro produto que acabou apresentando uma redução, né, ano contra ano aqui, foi o vida, mas a gente entende é uma questão pontual do terceiro tri. A gente já observou uma reação importante agora já em outubro, então não é algo que nos preocupa. E o principal destaque aqui, né, no terceiro trimestre, novamente o preço da mista com um crescimento muito bom, né, da ordem de 9,2%. No acumulado o prêmio cresce em 1%. Aqui a dinâmica não é diferente daquela que eu acabei de mencionar, né? O acumulado do ano reflete basicamente os mesmos fatores de contribuição que eu mencionei para o terceiro trimestre. Eu só queria enfatizar aqui que o crescimento de 1% no prêmio emitido, ele não reflete, né, diretamente ali o que tem contribuído de fato para a geração de resultado da companhia, né? E os senhores conhecem que dentro do prêmio de seguro rural, né, o André até mencionou, no agrícola, 78% vai para resseguro, e quando a gente cede o prêmio, o que acaba ficando no resultado da companhia é só o líquido de comissão entre o que ele paga para BB Corretora e o que a gente recebe de comissão de resseguro, né? O que fica de fato contribuindo para a formação de resultado é o prêmio retido, e o prêmio retido cresce quase 8%, né? Até bem em linha com o nosso intervalo do guidance. Quando a gente olha no canto inferior esquerdo, a gente tem ali os principais indicadores, né, da formação de resultado. Então, um resultado com bastante qualidade na sua formação, redução do índice combinado. A gente observa ali na linha verde clara uma redução da sinistralidade, destaque aqui principalmente no seguro rural. A elevação de comissionamento ali reflete basicamente o que eu acabei de mencionar, esse mix, né, essa composição do prêmio emitido mais concentrado em prestamista e menos no agrícola, aumenta o comissionamento médio, né, que vem contribuir, prejudica aqui um pouco, mas contribui lá para BB Corretor. O índice de despesas administrativas teve uma alta aqui de 60 bases no tri, ano contra ano, e de 40 bases no acumulado. Aqui é basicamente função pelo aumento do gasto corrente ali com investimentos em tecnologia e também com a reclassificação que a gente fez. Já eu mencionei isso no segundo trimestre, de alguns investimentos em tecnologia que a gente estava classificando como CAPEX. A gente mudou o critério, passamos a registrar como OPEX, fizemos o ajuste do acumulado no segundo tri, passamos já a reportar nessa nova metodologia no terceiro trimestre, tá? Então, isso é basicamente o que explica o aumento do índice de G&A ali da companhia. Financeiro cai 18% ano contra ano e 10% no acumulado, aqui feito direto da redução da Selic, tá? O Brasil segue, é uma empresa que ela roda muito pós-fixada, então aqui a Selic tem um efeito bastante relevante e em parte aqui compensado, né, pelo aumento de volumes, né, mas não totalmente. E aí, por fim, né, o lucro cresce 13% ano contra ano e 9% no acumulado. Um crescimento do prêmio ganho, né? O crescimento de prêmio ganho no terceiro tri, ele foi da ordem de 7%, no 9M24 já batendo 9%, né? 7% no terceiro tri, 9% no acumulado. melhora do índice combinado, né, com a redução da sinistralidade que eu acabei de mencionar, que é o principal efeito. Foram os principais drivers aqui, mais do que compensando a queda do financeiro, entregando esse crescimento de resultado. A gente passa para a operação de previdência aqui na página 8. A captação, ela ficou praticamente estável ano contra ano e crescendo 5% no acumulado, né? Quando a gente olha no terceiro tri, a gente observa uma queda da captação líquida, né? Essa queda na captação líquida, ela veio principalmente resgates, e aqui é basicamente o efeito, né, da volatilidade que a gente tem observado na estrutura termo de taxa de juros. O cliente é extremamente avesso a risco. Normalmente, quando isso acontece, a gente chega nesse período de volatilidade, normalmente os resgates aumentam. Tá? Então, foi um efeito aqui bastante concentrado no terceiro tri, mas que no acumulado a gente esse efeito fica mais diluído, né? A gente observa que o crescimento de 5% ano contra ano da captação no acumulado, ele reflete em 8% de crescimento da captação líquida por conta da queda aqui de 70 bases no índice de resgates. Reservas crescendo 11%, né, nos 12 meses, chegando ali a 423 bilhões de reais. Taxa de gestão cresce no mesmo ritmo, né, basicamente, apesar da queda ali da taxa média de gestão por conta da maior concentração em veículos de investimento com mais conservadores, né, onde a taxa média de gestão é mais baixa. Isso tem há algum tempo impactado a taxa média da companhia como um todo. Então, basicamente, a taxa média, ela cai, mas a receita cresce no mesmo ritmo por conta de maior quantidade de dias úteis que a gente teve nesse ano em relação ao ano passado, tá? Em ambas as bases. E o lucro líquido aqui crescendo 13% ano contra ano. Aqui, basicamente, quando a gente observa no terceiro tri ano contra ano, é fruto do aumento da taxa de gestão que eu acabei de mencionar, além da própria reversão de provisão complementar de cobertura, né, uma parte dela revertida por conta do efeito do GPM negativo. Tá? No acumulado do ano, a queda de 11% aqui, ela reflete basicamente a queda do financeiro. E essa queda do financeiro bastante associada, né, ao fato que no ano passado o IGPM acumulava deflação, né, e os nossos planos tradicionais em boa parte estão atrelados ao IGPM. Esse ano não, esse ano já acumula inflação, né, no período de 9 meses acumulados, e isso aumentou aqui a nossa despesa financeira, puxando o lucro para baixo. Tá? Na operação de capitalização, arrecadação de 6% de crescimento, terceiro tri, ano contra ano, 4% no acumulado. Reservas estáveis, sorteios ali crescendo 28% ano contra ano, retração de 9% acumulado aqui, função da composição da arrecadação mais concentrada em títulos mais curtos, então a gente tem menos espaço para pagar sorteio, mas ainda assim um volume relevante, né, 43 milhões de prêmios distribuídos nos 9 primeiros meses do ano. Resultado financeiro, ele cai 8% ano contra ano no terceiro tri, por conta dessa compressão de margem financeira ali. Observa uma compressão de 60 basis points. No acumulado do ano, acaba que a compressão de margem, ela é menor, né, de 10 basis points, mas que ela vem ali totalmente compensada pelo aumento de volume, e o resultado financeiro até cresce 8% em relação ao mesmo período de 2023. E aí o crescimento, essa dinâmica de financeiro, né, explica aqui a variação do lucro líquido, 4% de queda ano contra ano, 6% de crescimento no acumulado. Passando para a corretora na próxima página, aqui basicamente o fruto de tudo que eu acabei de mencionar, né? 10% de crescimento no terceiro tri, na receita de corretagem, 11% no acumulado, não só venda nova, mas um mix de vendas, né, mais concentrado em produtos de maior corretagem, né? Isso acabou levando aqui a receita de corretagem a continuar crescendo no patamar de 2 dígitos. Margem líquida estável, e aí, como consequência disso, o lucro líquido cresce no mesmo ritmo de crescimento da receita. E aí, para fechar, na última página, nossa prestação de contas em relação ao guidance do ano. Então, o resultado operacional, não, como mencionei no início da apresentação, ele acelera de 8,8% que a gente tinha no acumulado até junho para quase 12%, né, no acumulado dos 9 meses, superando inclusive o intervalo. Sinistralidade mais baixa, com certeza, é um efeito extremamente importante para justificar essa superação. Tá? Prêmio emitido, a gente tinha um intervalo de 8 a 13, entregamos 1% no acumulado, e aqui a gente optou por fazer uma revisão desse intervalo, tá? Então, de 8 a 13% de crescimento, a gente espera agora encerrar um ano na faixa de 0 a 3%, né? Lembrando aqui mais uma vez que eu mencionei, se nosso guidance fosse de prêmio retido, a gente nem precisaria estar falando de revisão aqui, mas no prêmio emitido acaba que o seguro agrícola, né, sensibiliza mais e por isso essa necessidade de revisão. E por fim, né, o nosso indicador de reservas de PIV/GBL, né, de previdência, crescendo na margem aqui acima do intervalo, né, um desempenho muito bom, né, considerando o cenário todo que eu mencionei de volatilidade ali na estrutura, a termos de taxa de juros, a gente ainda consegue entregar um crescimento até acima do que a gente previa. Bom, esses eram os principais pontos que eu queria destacar e fica disponível agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Rafael. Bom, vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Já temos aqui algumas perguntas pelo áudio. Lembrando que quem desejar fazer pergunta escrita pode digitar ou clicar no botão Q&A, que está na parte inferior da tela. E para fazer a pergunta por áudio, exclusivamente em português, clicar no botão Raise Hand aí na sua tela, também na parte inferior. A gente tem uma primeira pergunta aqui, ela vem do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Guilherme, boa tarde, tudo bem?
Oi, Felipe, boa tarde. André, Esperendio, obrigado pela apresentação e parabéns pelos resultados. Queria focar minha pergunta mais na parte de vida e prestamista, olhando mais médio prazo. O Esperendio até comentou durante a apresentação que vida deu uma recuperada em outubro, mas eu queria pensar mais assim, um horizonte de talvez 12, 18 meses daqui para frente no top line desses dois produtos. Então, em vida, eu queria explorar com vocês. Se vocês concordam que a penetração em número de clientes já está madura e como a gente deve pensar aumento de ticket de vida, de novo, pensando mais em médio prazo. E dentro de prestamista, eu queria só um recap, talvez até o Esperendio vai saber falar melhor, em que produto de crédito é dividido hoje o cross-selling do produto do prestamista. Então, eu acho que os dois principais hoje em dia é consignado e capital de giro, mas se você pudesse dar só um breakdown mais ou menos, X% das vendas estão nesse produto, Y estão nessa, só para a gente ter uma ideia como que isso vai correlacionar com o apetite de originação de crédito no banco. Obrigado.
Obrigado, Desmond, pela pergunta. Eu vou começar aí, André, se ficar à vontade, se quiser complementar, sobre as linhas de crédito, tá? No linhas gerais, 80% mais ou menos do prêmio hoje está na pessoa física, 20% na pessoa jurídica. Pessoa jurídica, basicamente, em linha de capital de giro, e aqui eu estou falando de pequenas e médias empresas, tá? Na pessoa física, a gente tem praticamente para todas as linhas, à exceção de cartão de crédito, cheque especial. Nas outras linhas, praticamente todas estão habilitadas a ter o prestamista. Só que boa parte disso, né, grande parte, eu diria, extremamente relevante, quase que tudo, vem do consignado, tá? Consignado e crédito pessoal. Então, essa seria a composição, tá? Basicamente, só excluir cartão de crédito, cheque especial. Mas nas demais linhas há uma concentração muito grande no crédito consignado. Em termos de desempenho, né, que a gente espera para essas duas modalidades aqui do segmento que a gente classifica como pessoas, ainda existe um espaço muito grande de penetração no seguro de vida, né? E aí não só dentro da base do Banco do Brasil, mas no Brasil como um todo, hoje a penetração é em torno de 0,5% do PIB. Quando outros países emergentes rodam em torno de 2% do PIB. Então, tem sim espaço. A questão toda, que é o principal desafio que a gente vem enfrentando, é como a gente consegue ocupar esse espaço. Então, tem um nicho, por exemplo, que a gente praticamente aqui não opera, né, e estamos né, avaliando alternativas para evoluir nesse sentido, que é o seguro de vida com acumulação. Isso praticamente a gente não tem. O nosso produto, ele é risco puro. Ah, então, existe essa possibilidade. Outra possibilidade de atuação mais no baixa renda, né, que aí, contribuem muito com penetração, mas aí menos com ticket, são os produtos low cost. O André mencionou aqui a questão do proteção pessoal, né? Mas ali contribui com ticket pequeno, assim, a gente está com 8 milhões, né, de prêmio emitido nessa modalidade. Eu diria assim, existe uma oportunidade ainda considerável para aumento de penetração, mas além desses desafios que eu mencionei, tem uma coisa muito importante, né, que a gente precisa levar em consideração para alcançar um nível maior de penetração a nível nacional, que seria aumento de renda disponível. Sem isso também fica difícil, né? Fica bastante difícil a gente evoluir. O prestamista, a gente tem conseguido manter um bom desempenho, a penetração no crédito, ela continua no mesmo patamar, né? A gente não observou variação, mas o Vida acabou tendo um pouco mais de dificuldade no terceiro tri, porque é um produto que ele necessita muito de uma abordagem ativa na venda, né? Mais até do que o prestamista. O prestamista, ele entra ali no contexto, né, da originação de crédito. E é importante lembrar, quando a gente olha ano contra ano, né, nesse terceiro trimestre aqui, a gente teve influência das negociações salariais em torno de dissídio coletivo para a categoria de bancários. O ano passado não teve isso, né? Então isso influenciou um pouco ali no desempenho do terceiro tri. E só para fechar aqui, outro fator que é importante colocar em perspectiva, né? O terceiro tri de 23 foi o trimestre mais forte da história da BrasilSEG, né? Então a base de comparação também é difícil, né? E aí, como eu falei, né, no quarto tri a gente já observa, já num ambiente normal de geração de negócios, uma recuperação do Vida, tá? É isso que a gente tem observado já em outubro, tá? Espera que continue assim ao longo do quarto trimestre.
E só rápido, em prestamista, é justo imaginar que o desembolso de seguro deveria caminhar em linha com o desembolso de crédito, ou existe algum motivo para achar que seria maior?
Olha, hoje eu não tenho motivo para acreditar que seja maior não, tá, Grispa? Acho que caminha em linha. Não temos tantas alternativas assim para expandir público endereçável, né? O que tinha para fazer já foi feito.
Tá bom, super claro. Obrigado.
Obrigado, Grespan. A nossa próxima pergunta, ela vem do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, tudo bem? Pode seguir, por favor.
Oi, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, André, Rafael. Eu queria fazer uma primeira pergunta sobre a reversão de provisões na Previdência. Eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona esse processo de atualização de base de participantes. E também o que vocês mencionaram em questão de atualização por IGPM, qual é a frequência que isso é realizado? Pensando se daqui para frente a gente deveria ver revisões mais frequentes dessa forma que a gente viu no terceiro trimestre. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Relação à atualização de passivos, ela faz parte do teste de adequação de passivos. O teste de adequação de passivos lá na Previdência, ele é feito trimestralmente, tá? O movimento que aconteceu agora de reversão, ele reflete ali o resultado do IGPM saindo do território acumulado negativo, virando para positivo, tá? A gente que tenta, né, dentro da Brasil Prev, né, a diretriz, nós não reduzimos o benefício do cliente, tá? Então, quando o IGPM, ele acumula, né, um índice negativo, a gente acaba não repassando esse índice negativo para o benefício do cliente. Quando ele vira para o território positivo, a gente abate, né, esse incremento que eu coloquei no benefício do cliente, a gente reverte quando o IGPM vira para positivo, tá? Então, o ajuste que foi feito foi exatamente porque no final do semestre o índice passou para o território positivo. E a gente começou a reverter, né, o que a gente tinha ali de incremento para não passar o um índice negativo para o cliente. A gente reverteu, né, na expectativa que a gente tinha para o TAP realizado com base Setembro, tá? Ajustes, né, desse tipo, agora com a implementação dessa nova regra por parte da SUSEP, todo trimestre a gente vai ter. Agora, por conta do IGPM negativo, isso, em tese, se o IGPM não voltar para o território negativo no acumulado 12 meses, a gente não deve esperar algo da mesma magnitude daqui para frente. O que deve ter, mas é isso tem efeito neutro para o resultado daqui para frente, vai ser uma troca de provisões, né? Porque isso aqui foi uma reversão de provisão complementar de cobertura, e aos poucos essa reversão vai ser incorporada na previsão matemática de benefícios concedidos, tá? E isso vai aparecer no próximo TAP. Eu vou reavaliar, vou ver que a minha PMBC está menor do que deveria estar, a PCC está, desculpa, maior do que deveria estar, a PCC menor do que deveria estar, e eu faço uma troca de provisão. Mas daqui para frente é neutro para efeito de resultado, tá? Não é algo muito direto de capturar, tá? Mas a gente procurou detalhar bastante o nosso material de divulgação, tá? Mas na essência é basicamente isso, né? O fato de eu não considerar, não aplicar o índice negativo no benefício do cliente, então ele acaba tendo um ganho maior do que ele deveria ter, mas quando o IGPM vira para positivo, o cliente me devolve, e aí para que ele tenha no acumulado o rendimento de IGPM com 6, tá? Mas com uma diferença aí, com um descasamento temporal.
Obrigado, Rafael, tá claro? E aí, se eu puder fazer uma segunda pergunta, olhando para a dinâmica de prêmios emitidos versus prêmios ganhos, como vocês bem falaram, prêmios ganhos crescem 8%, é um crescimento bem expressivo, acima de prêmios emitidos. Queria, quando vocês pensam para 2025, né, vocês acham que essa dinâmica pode permanecer? Como é que vocês estão pensando o uso do balanço próprio em relação a repassar a apólice para resseguro? Enfim, tentando imaginar aqui conforme como é que essas duas linhas poderiam crescer no ano que vem. Obrigado.
Em termos de prêmio ganho, tá? Essa dinâmica de crescimento acima do prêmio retido ou emitido, ela deve permanecer desde que a gente continue com um ambiente favorável de originação de crédito, em especial nos segmentos ali que a gente está exposto, né? Eu falei aqui na respondendo a pergunta do Grespan, no consignado e no capital de giro para as pequenas e médias empresas. Se o ambiente, né, for positivo, isso deve permanecer. Se não, aí isso deve, né, reequilibrar, né? Ou seja, o prêmio ganho ele deve voltar ali para um patamar mais próximo do prêmio emitido. Tá? Mas se o ambiente de originação for favorável, isso continua, né? Acaba que eu vou carregando muito resultado de passado, né? Isso implica esse crescimento mais forte do prêmio ganho. Quando a gente olha agrícola em específico, a gente entende que a nossa retenção ela está ainda abaixo do ponto ótimo. Tá? Mas esse é um processo, né, que a gente vem com cuidado, né, aumentando essa retenção. Então, ela chegou no passado a ser só de 10%, ela aumentou para 20%, e agora esse ano a gente está em 22% de retenção. Tá? Aos poucos a gente pretende convergir para o ponto que a gente entende ótimo, mas isso é bastante dinâmico, né? A gente revisa isso com bastante frequência.
Tá claro. Obrigado, Rafael, e parabéns pelos resultados.
Obrigado.
Obrigado, Thiago, pela pergunta. A próxima pergunta é do Antônio Rue, do Bank of America. Antônio, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados e muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Duas aqui do meu lado. Na primeira, rural. Então, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais aqui as tendências que levaram a esse crescimento mais fraco por crop insurance. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho aqui da demanda e também da expectativa, né, para El Niño, La Niña, o que vocês esperam, né, para os próximos meses, próximos tris, e também como isso tem impactado a sinistralidade, né? A gente vê a sinistralidade rodando bem abaixo agora, então, pelo que você já tem percebido, como é que deveria ser tendência de sinistralidade e crescimento de prêmios aqui para os próximos 2 ou 3 tris. Também, se já puder engatar aqui numa pergunta sobre 2025, qual que é a expectativa de vocês para 2025 em termos mais gerais? Assim, eu sei que é um pouco cedo e vocês ainda não passaram guidance, mas se vocês puderem comunicar assim, como que, qual que é a expectativa em grandes linhas, né, de sinistralidade, prêmios e financeiro. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Antônio. Eu vou começar aqui ainda, se quiser complementar, Sim. Fica à vontade. Segmento agrícola, a gente tem observado uma mudança, na verdade, pós-pandemia, né? Todas as cadeias, né, de fornecedores, a questão da oferta e demanda está passando por um reequilíbrio, né? No agronegócio não é diferente. Em complemento, a gente teve uma questão aqui de clima que mudou ali um pouco o calendário, né, de compra de insumos, né, tomada de crédito e por consequência, isso então afetou bastante aqui o nosso desempenho ao longo desse ano, tá? Além do contexto internacional, né, o preço da commodity, preço do insumo, taxa de câmbio, tudo isso teve uma influência bastante grande no nossa venda de seguro agrícola. Então, acredito que assim, está passando por um período de reequilíbrio, tá? Não é nada que nos preocupa, mas um período de ajuste pós-pandemia. Quando a gente olha na perspectiva de sinistralidade, né, ali, tanto no realizado até agora, como a perspectiva daqui para frente, não tem nada que indique uma preocupação maior no qualquer tipo de evento climático, tá? As chuvas estão acontecendo, então a gente observa que as regiões que estavam mais afetadas pela seca, né, elas já começam a ter um nível maior, né, de umidade do solo, mais favorável para início da semeadura. Então hoje não tem nada muito preocupante, né, nesse aspecto, né, de algum tipo de problema, de replantio, nada disso. O que tinha sido para ser colhido também não tivemos nenhum tipo de problema. Quando a gente olha na perspectiva para a safra 24-25, e aí você mencionou sobre probabilidade de ocorrência de La Niña ou El Niño, tem vários modelos de predição, né, mas alguns que a gente olha aqui, eles mostram ainda uma predominância de La Niña, mas não tão severo, tá? Inclusive alguns já apontam para o primeiro semestre do ano que vem uma predominância de neutralidade, o que seria extremamente favorável, né, sob o ponto de vista de produção. Então, a princípio, não tem nada que indique algum tipo de preocupação para a gente, né, com relação ao aumento de sinistralidade nesse segmento, tá? Nas outras linhas, a gente vem trabalhando para fazendo ajustes, né, em termos na nossa política de subscrição, tem surtido efeito, tá? O principal, eu acabei de mencionar, é o agrícola que gera maior volatilidade, mas no residencial a gente implantou um programa bastante robusto ali de redução da sinistralidade. Isso já está trazendo resultado ao longo desse ano, e a gente está atuando também no prestamista, para trazer a sinistralidade para um patamar mais baixo, né? O patamar atual não é o patamar que a gente está satisfeito, né? Então, no agregado de hoje, a gente está com a perspectiva de sinistralidade bastante positiva para 2020. Principal incógnita, assim, vai depender do contexto econômico e de como que a gente vai. Bem sucedido, a gente vai ser na colocação dos nossos produtos, em especial aqueles que têm a vinculação direta com crédito, tá? Então ainda cedo para a gente fazer essa estimativa agora. Mas por outro lado, algo que a gente tem um pouco mais de conforto em dizer, a grande preocupação que a gente tinha para 2024, que era o resultado financeiro, para 2025 não se repete, né? A gente está vendo a perspectiva da Selic continuar subindo, pelo menos até o final do ano. Aí para o ano que vem, a gente potencialmente deve rodar com uma taxa mais baixa. E talvez, né, sem tanta volatilidade na curva de juros, o que deve contribuir também para um resultado financeiro e manter a companhia no, no, nessa tendência de crescimento no bottom line, tá? Mas para trazer alguma estimativa agora, ainda bastante cedo.
Não, ele ajudou bastante. Ótimo, obrigado.
Obrigado, Antônio. A próxima pergunta, ela é do Caio da Prato, do banco UBS BB. Caio, por favor. Boa tarde. Caio, nos escuta?
Me escutam?
Agora sim.
Agora sim.
Foi?
Oi,
Oi,
tá
pessoal.
ouvindo?
Escuta. Obrigado pela pergunta. Pro Juan. Estou torando mais sentido, tá? Comentou também na apresentação. Semente do
Tá
agrícola.
um pouco ruim, não sei se a internet está oscilando, mas está cortando um pouco o áudio. Aí, acho que a gente pode partir para a próxima pergunta e depois o Caio voltando, a gente libera a pergunta para ele novamente. A próxima pergunta ela é do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta e parabéns a todo o time aí pelos resultados. Pergunta também um pouquinho mais prospectiva, né? Este atraso de plantio que a gente teve, obviamente, levou a um atraso de contratação de crédito, que por sua vez de prêmios, né? Contratação de seguro. Como vocês revisaram o guidance para baixo, não parece que foi só um deslocamento, né? Parece que não teve, não vai ter tudo no quarto tri que faltou nesse terceiro. E aí pegar um pouquinho de vocês a visão, né, por penetração de seguro dentro do crédito, se teve a ver com o preço cobrado, se isso pode ser reajustado, também já jogando no bolo todo, custo de resseguro, como vocês estão vendo isso para esse próximo ciclo agora. Querendo entender como talvez existe algum caminho da gente aumentar a penetração do crédito agro, seja via preço, seja repassando o menor custo de resseguro, se não foi realmente só um deslocamento, se teve alguma desistência de fato de contratar seguro, menor propensão a esse ciclo agora, principalmente no rural. Obrigado.
Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. A gente avalia aqui a nossa penetração no crédito, né, dentro do ambiente aqui do Banco do Brasil. Não houve mudança, tá? O índice continua estável, tá? Então, não respondendo diretamente o que você mencionou na parte final da sua pergunta, né? Se teve uma desistência da contratação de seguro. Não teve, tá? A penetração continua a mesma. Em termos de condições para resseguro, a gente conseguiu para essa safra aqui uma condição bem mais favorável a última, tá? Então não tem impactado. A nossa perspectiva é de que a condição, inclusive, melhore, né? Eu mencionei aqui na pergunta do Antônio a respeito de probabilidade de ocorrência de algum evento climático mais severo, né? Em especial aqui Laninha, que era o efeito que vinha ganhando força. Então, a princípio, nada que nos preocupe, né? Então, ali está predominando agora, mas uma probabilidade, uma intensidade baixa. Alguns modelos, eles inclusive indicam para predominância de neutralidade para o primeiro semestre do ano que vem. Isso deve refletir até numa sinistralidade, até potencialmente no mesmo patamar, ou se tiver alguma variação desse patamar, que ela seja baixa, tá? Nada muito relevante. Então, a nossa perspectiva é até de conseguir uma condição ainda melhor. Em termos de preço, essa é uma preocupação constante. A gente observa que hoje a penetração de seguro agrícola na área plantada, né, brasileira, ela ainda é muito baixa comparada com outros mercados desenvolvidos, e aqui em especial nos Estados Unidos. Estou falando um número mais ou menos da ordem de 10% aqui, comparado com 80%. Falta precisão aqui, mas ordem de grandeza é essa, tá? E aí, claramente, a gente tem um trabalho ainda a ser feito, né, no desenvolvimento de produtos, especialmente para áreas de menor risco, né? O nosso produto, ele atende bem em áreas de maior risco, mas não tem tanto apelo para áreas de menor risco, e isso é um desafio muito grande que a gente tem aqui dentro para aumentar a penetração aqui no território nacional, tá?
Excelente, muito obrigado.
Obrigado, Thiago. A próxima pergunta, ela é do Daniel Vaz, do Banco Safra. Daniel, por favor, pode seguir.
Obrigado, boa tarde, Felipe. Obrigado pela pergunta. Boa tarde, André Esperendio. Parabéns pelos resultados. Eu queria falar, voltar um pouco no ponto do rural. A gente vê uma aceleração da semeadura nas regiões mais centrais do Brasil, né? Assim, o sul ainda tem um certo eixo com o clima, também uma ressaca dos efeitos das enchentes na parte de renegociação, de prorrogação dos créditos pegados nos planos safras passados. Você poderia olhar para esse cenário e comparar ali centro e sul e dar um panorama atual de como o produtor tem se comportado nessas regiões frente ao custeio e o seguro rural, né, o seguro agrícola principalmente. Então, o cara hoje no quarto tri, exatamente, que a gente está vendo a aceleração do plantio, ele está pegando mais o custeio já, ele já está fazendo um pouco mais de seguro agrícola, concomitante. E no sul, como é que está essa parte do custeio do seguro agrícola? Se você puder dividir nessas duas para a gente entender como é que está o panorama atual, né? A foto atual. Obrigado.
Obrigado. Bom, com relação a estágio atual de semeaduras, resumiu bem e com dados mais recentes, né, a gente viu um aumento no de chuvas, principalmente aqui na região sul e sudeste, né, ao longo do mês de outubro. Isso acabou ajudando a avançar, né, na questão do processo de plantio, tá? Em especial de soja e milho. Bom, com relação à tomada de custeio ou contratação de seguro, a gente tem observado uma evolução em relação àquilo que a gente acompanhou ao longo do primeiro semestre, né? Teve sim um avanço, mas um pouco aquém daquilo que a gente esperava internamente e por isso que a gente acabou revisando o guidance, né? E aí não é só uma questão pura e simplesmente da originação, né, mas dos componentes que tenha, né, ali incorporados na questão do crédito. O custeio, ele é função, e o seguro agrícola acaba seguindo isso, de diversas variáveis, né? Então, importância assegurada, se eu vou segurar faturamento, se eu vou segurar só a linha de custeio, e aí quando eu avalio na importância assegurada no custeio, eu tenho uma variável muito importante, que é a questão do preço do insumo. Se o insumo diminui, se a área plantada reduz, né? O produtor deixa de investir no incremento da área plantada, isso acaba reduzindo o custeio. Faturamento, eu tenho uma influência direta de preço. Então, se o preço esperado do milho ou da soja se reduz, eu tenho uma redução da importância segurada e, por consequência, uma redução do prêmio de seguro agrícola. Então, são vários componentes, né, que compõem a dinâmica aqui da originação de seguro agrícola. Eu diria que a gente observou, sim, o avanço, né, com esse aumento de chuvas e o avanço ali no plantio, mas acabou vindo um pouco abaixo daquilo que a gente previa, e é por isso que a gente acabou revisando o intervalo do guidance.
Obrigado, viu, Daniel?
Obrigado,
A
acho que
nossa
estava no
próxima.
mutado. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Daniel. Próxima pergunta, agora sim, do Caio. Retornou. Caio, por favor, nos ouve agora? Tudo certinho?
Oi, Felipe, tudo bem? Vocês me escutam?
Sim.
Ah, beleza, perfeito. Desculpa pelo problema no áudio. Boa tarde, André e Rafael também. A minha pergunta, ela é relacionada ao seguro rural de vocês também. E aqui eu estou olhando mais para o prêmio retido, tá? Que o Rafael comentou também na apresentação. Quando a gente olha o crescimento dos prêmios, né, o retido, o agrícola de fato tem sido abaixo do esperado, né, uma queda de 15%. Mas, por outro lado, o penhor rural e o vida têm crescido a patamares bem positivos, né, entre 15% e 25% ano a ano. Aliás, ambos representam quase 90% desse prêmio retido, né? Então, acho até mais importante. Então, a minha dúvida aqui é: o que explica esse descolamento, né, da performance entre os produtos, dado que, na teoria, a gente poderia ter algum nível de cross-sell entre eles? E olhando para frente, qual a expectativa para esses outros dois produtos, né, além do agrícola? Também olhando um horizonte de 12, 18 meses, se dá para continuar vendo esses níveis de crescimento, mesmo com o agrícola possivelmente mais fraco? E quais seriam os drivers desses outros dois produtos? E, por fim, se puder dividir um pouco também em relação a alguma métrica de rentabilidade entre esses três, entender qual desses três é o mais rentável. É isso, obrigado.
Obrigado, Caio. Bom ponto. De fato, só complementando e respondendo a última parte da sua pergunta, não só a Penhor e Vida tiveram um excelente desempenho, né? O Penhor hoje crescendo 25% no acumulado, o Vida produtor crescendo 15%. Então, não bastasse o bom desempenho, mas são as linhas mais rentáveis. De longe, elas são bem mais rentáveis que o seguro agrícola. O seguro agrícola é a porta de entrada, mas a gente no tempo, né, está passando por um período onde a sinistralidade tem sido extremamente positiva, mas não é, vamos chamar assim, um normal, né? A sinistralidade média do seguro agrícola, ela gira em torno de 69%, mais ou menos, um padrão de comportamento histórico, tá? Mas Penhor e Vida Produtor Rural, eles têm um índice de sinistralidade mais baixo e bem mais estável no tempo, né? Então, são linhas que a gente prefere, né, ter mais exposição, até por isso que a gente não cede prêmio para resseguro nessas linhas. O crescimento bem mais forte que o agrícola, aqui ele é explicado por alguns ajustes que nós fizemos, né? Então, tivemos ampliação de portfólio endereçável para o penhor rural. A gente agregou a cobertura para animais dados em garantia para operação de crédito, que era algo que a gente não tinha antes, né? Então, isso contribuiu para o avanço no penhor. E a gente teve também, no Vida Produtor Rural, uma ampliação de público elegível e de importância assegurada, né? Então, quando a gente fez esses ajustes, a gente entrou atuando nas operações em estoque, tá? Isso explica o descasamento de crescimento ali das modalidades de penhor e vida em relação ao seguro agrícola, tá? Para 2025, aí a tendência é que essas linhas elas cresçam mais em linha com a agrícola, tá? Então, hoje não vislumbramos nenhum grande ajuste que ainda precisa ser feito nesses dois portfólios, que continue, né, levando essas linhas até um crescimento descasado com o seguro agrícola.
Tá legal, perfeito. Obrigado.
Obrigado, Caio. Agora a gente tem uma última pergunta aqui pelo áudio do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Felipe, André e Rafael. Tenho uma pergunta em relação aos contratos que vocês mesmo falaram que estão revendo com o Banco do Brasil e o próprio Banco do Brasil, na qual também reforçou a natureza do contrato, que seria um contrato perene, enfim. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma atualização e se pudessem também compartilhar com a gente o caráter de renovação desses contratos, se vocês pretendem ter um caráter um pouco mais automático desses contratos e se para diminuir, obviamente, a volatilidade que à medida que os contratos vão vencendo, eles vão criando no papel. E se vocês também têm, vocês olham o contrato da Caixa como um parâmetro, com a Caixa Seguridade. Muito obrigado.
Oi, Eduardo, obrigado pela pergunta. Vou endereçar aqui. Bom, BB Seguridade é Banco do Brasil. Então, nada mais natural que nós, né, que nós continuaremos sendo, né, a corretora e a seguradora, né, do Banco do Brasil, né. Em relação aos contratos, obviamente, a gente conversa, fala sobre isso está dentro da mesa, essa discussão, mas isso não nos preocupa, até porque, né, continuaremos existindo firmes e fortes e continuaremos crescendo. Então, para a gente é natural que essa discussão ocorra ao longo da nossa jornada e que, né, a renovação venha no momento certo, ou com mudanças e melhorias aí de parâmetros para ambas as partes, né. Então, a gente entende que hoje temos parcerias fortes, né, empresas robustas, né, e isso de fato faz parte do nosso dia a dia. Então, não é algo que, né, a gente vê, né, que o papel ele é resistente, vem crescendo, né. A gente distribuiu, né, quase 3,5 vezes de dividendos desde da abertura de capital. Então, enfim, continuaremos aí. Então, para a gente é natural que essa discussão ocorra, né. O banco é o nosso controlador, enfim, estamos sempre conversando e, no momento certo, vamos divulgar, né, as novidades que acontecerão. Então, isso é algo que está na mesa, a gente fala, né, isso não é tabu para ninguém aqui dentro, tá? Eu só não me lembro qual que é a outra parte da pergunta, Eduardo, se você puder repetir.
Em relação ao modelo da
Da caixa.
parceria, se tem algum
Ah,
desenho comparável com a caixa.
sim. A gente está avaliando, obviamente, né, e sempre estamos olhando para fora, né, para os modelos não somente da caixa, mas do mercado como um todo e no mercado global, tá? Obviamente nós somos uma entidade diferente, né? Temos, né, entidades privadas embaixo, somos abertos, né? Temos um controlador, né, público, então é natural que a gente olhe, né, para todos os tipos de modelo para a gente poder entender o que que funciona. Agora, no momento certo, isso vai vir à tona. Ainda temos muito tempo de contrato, né, com os nossos parceiros, né, e com o banco em vigor. Então, o nosso foco agora é na geração de resultado, na modernização do portfólio, né, na democratização do acesso aí do mercado de proteção e acumulação, na, né, inovação. É isso que é o nosso foco, né, gerar resultado, né, continuar, né, pagando bons dividendos para os nossos acionistas, né, e continuar crescendo e, obviamente, sempre atento aí para as novidades que são necessárias. O mercado ainda muito incipiente no Brasil, a gente tem bastante espaço. Então, essa questão dos contratos aí, ela vai ser endereçada de forma concreta na hora certa, mas, obviamente, essa discussão ocorre e está ongoing, tá? Eduardo?
Obrigado, Nishio. Tem uma última pergunta aqui que ela é do Q&A, que ela veio por escrito, em relação a dividendos, que o André falou aqui, se tem algum planejamento para mudar a política para pagamento trimestral, e também alguma atualização sobre o programa de recompra, a finalização dele que está próxima, e se tem algum plano de abertura aí de um novo programa.
Bom, sobre o programa de recompra, eu vou pedir aqui para o Rafael conduzir, mas está aberto, viemos, né, efetuando, acho que o Rafael pode endereçar melhor. Em relação aos dividendos, a gente sempre praticou, né, uma política de pagar bons dividendos, e, enfim, acho que a perspectiva sempre é essa, né? A gente tem a prerrogativa, mas não existe nenhum cenário adverso, ou nenhuma política ao contrário. Acho que a gente vai continuar, né, sempre olhando, né, para o melhor e tentando sempre alcançar, né, os melhores patamares. Então, acho que é isso. Rafa.
Isso com relação até à frequência, é importante lembrar, né? A gente tem a corretora, a gente sempre distribui a totalidade do resultado. Então, ela não gera reserva estatutária. A gente não pode distribuir com uma frequência menor do que a semestral. Então, isso gera esse impedimento para a gente na distribuição com uma frequência maior. Sendo que boa parte do nosso fluxo de caixa disponível ele vem da própria corretora. E nas seguradoras a gente tem uma posição bastante conservadora na distribuição. A gente prefere reter o caixa ao longo do semestre e fazer uma reavaliação semestral e aí avaliar, né, o quanto que a gente tem à disposição para distribuir aos acionistas, né? Então, por enquanto não está como o André falou, na discussão. Aumentar a frequência, mas sim, continuar pagando algo no patamar que a gente vem praticando historicamente, isso não muda. Em relação à recompra, a gente tem o programa está quase na totalidade, né, executado. A questão a gente precisa aqui, né, fazer a gestão de caixa que chega na PB Seguridade, exatamente por conta dessas restrições que eu acabei mencionando, tá? Então, esse é o principal fator que limita um pouco no calendário de execução, né? Mas ele já está quase executado na íntegra. Em termos de lançamento de um novo, aí é algo que a gente precisa primeiro cumprir os ritos formais de cancelamento das ações em tesouraria, porque a gente está muito próximo do limite legal, né? Então, por enquanto, a gente não pode lançar um novo até que a gente cumpra todo o rito de cancelamento.
É isso, não temos mais nenhuma pergunta. Com isso a gente encerra a nossa reunião virtual de resultados do terceiro trimestre. Queria pedir para que todos conectados aqui forneçam um feedback no formulário que vai logo depois do término do call. E André, Rafael, se quiserem fazer alguma consideração final.
Só colocar, né, tanto o time de relações com investidores, como eu mesmo, né, estou disponível para esclarecer qualquer eventual dúvida que tenha permanecido e desejar uma boa tarde a todos.
Bom, da minha parte eu só quero agradecer aí a confiança e agradecer principalmente aos nossos clientes, ao nosso time, né, que é a nossa força. Sem o nosso time nada disso seria possível, nenhum resultado poderia ser entregue. Então, isso é um trabalho coletivo, né, com muito carinho, com muita dedicação. Então, aqui deixar meu especial obrigado à turma da BB Seguros e das nossas investidas, né, Brasil Prev, Brasil Seg, Brasil Cap, Brasil Dental, Ciclic, Broto, a turma toda aí, meu muito obrigado.